Eu anunciei antes uma entrevista hoje dentro do Giro com a hematologista e oncologista de Santa Cruz do Sul, a doutora Bruna Fischer, para falar sobre o Junho Laranja, mês de combate e prevenção à anemia e à leucemia. A campanha do mês de junho dirige-se à informação e prevenção sobre a saúde do sangue. Estamos na linha com a doutora Bruna para falar um pouquinho sobre o assunto. Doutora, tudo bem? Bem-vinda aqui à Gazeta, bem-vinda à região Centro-Serra. Bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui podendo compartilhar esse tema que é bastante importante, né? É o mês da gente lembrar dessas doenças do sangue e ficar atento, né? Que a gente possa, assim, compartilhar essas informações para que as pessoas possam estar atentas a essas doenças e como fazer para procurar o um médico quando for o caso, né?
Através de exames, né, doutora? Acredito eu.
Sim, a gente assim considera que sempre a gente tem que se conhecer e conhecer o nosso corpo, né? Porque algumas coisas a própria pessoa pode notar, né? A gente para doença do sangue, às vezes a gente pode não ter algum exame que a gente faça corriqueiramente. A gente costuma fazer um hemograma conforme a orientação médica cada 6 meses, 1 ano, para, né, para as pessoas de uma forma geral. Mas algumas situações elas podem ser mais agudas, né? Elas podem exigir uma atenção mais imediata, e não tem nenhum exame que muitas vezes vai nos dizer que isso pode acontecer, né? Estamos todos suscetíveis a essas doenças, então é muito importante que a gente se conheça. Porque no nosso sangue existem glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, e algumas manifestações dessas doenças têm a ver com a queda desses glóbulos, né? E, por exemplo, a gente pode ter sintomas como manchas no corpo, hemorragias na boca, no nariz. Às vezes a pessoa vai escovar o dente e a gengiva começa a sangrar de uma forma que não acontecia antes. Então, são coisas que vão acontecer de uma hora para outra e que a pessoa tem que saber que aquilo não está normal para ela. A gente também pode, nas doenças do sangue, ter aumento dos nossos gânglios, das ínguas no corpo. Então, também são coisas que podem significar uma doença no sangue, nem sempre, mas podem, né? E que a pessoa precisa estar atenta quando surgir, por exemplo, uma íngua que ela não tinha antes, ou na axila, ou na virilha, ou no pescoço, e que ela deve realmente dar uma atenção para esse sinal e aí procurar um médico para a gente avaliar se isso pode ser uma doença do sangue.
Anemia e leucemia é uma ligada à outra, doutora? Uma pode levar à outra?
Na verdade, a gente tem só um tipo de anemia que já tem a ver com uma produção ruim da medula, que chama mielodisplasia, que leva à leucemia. Esse tipo de anemia, ele já é anemia quando as células já estão adoecendo, né? Então, tem a ver com a medula, que é a nossa fábrica do sangue, que pode já estar mostrando os primeiros sinais de cansaço, né? Então, ela começa a produzir menos, a pessoa passa a ficar anêmica. E isso pode se transformar numa leucemia, mas a gente tem muitas anemias. Por exemplo, as anemias da criança, que são anemias por falta de ferro, muitas vezes. A criança, às vezes, não tem uma alimentação adequada, não come muita verdura, muita carne, e acaba desenvolvendo uma anemia.
São
Essa anemia
branquinhas, é isso?
é
Que o pessoal
aquelas
diz
crianças
às vezes.
mais palidazinhas, né? E elas, às vezes, a gente olha essa palidez, na verdade, é mais no lábio e no olho.
Ah,
Tem
sim.
criança que é branquinha na pele, mas não está anêmica. Então, geralmente a gente tem aquele costume, a mãe, as avós tinham, né, de puxar a pálpebra para olhar o olho. E é ali mesmo que a gente deve olhar, né? A gente deve olhar se no olho ou na boca a criança está mais branquinha. Essas anemias da criança, elas geralmente não são as que se transformam em leucemia. Ainda pode ser até uma anemia grave, porque às vezes a criança realmente está muito depletada de ferro, não tem ferro, mas a gente suplementando a criança fica muito bem. Então são coisas diferentes, né? Mas de qualquer forma, qualquer anemia, o ideal é que seja avaliado por um especialista, sabe?
O câncer do sangue que a gente está debatendo esse, né, nesse momento, doutora, ele vem aumentando essa preocupação, esses casos aqui na região. Como é que você avalia também isso? Porque parece uma doença silenciosa, né? E
Sim.
que às vezes tem até dificuldade do diagnóstico precoce.
Sim, é que assim, o que que acontece? A gente vê que todos os casos de câncer no geral no mundo estão aumentando, não é uma coisa da nossa região, né?
Não pararam durante a pandemia, né, doutora?
Não,
Não
não.
pararam.
É o tipo de doença que a gente, infelizmente, ainda sabe que a gente ainda está num crescente, né? E a tendência é que siga nesse crescente, provavelmente pela questão de hábitos, de exposições, né? Principalmente a questão do sangue tem a ver com radiação ou com uso de quimioterapia. Muitas vezes a pessoa já tratou um outro câncer antes e já fez uso de quimioterapia, isso predispõe, ela já fez quimio, já fez rádio, né? Predispõe também a novos tumores no sangue. Tem a questão também dos agrotóxicos, né? Que a gente sabe que é um problema, né? E o próprio tabagismo também. Então, algumas agressões constantes às nossas células, né, e algumas coisas que a gente ainda desconhece, que estão relacionadas ao surgimento de doenças no sangue, né? Então, a gente tem a questão das doenças que nascem na medula, que são as leucemias, que são provenientes daquela célula que produz as células do sangue, e a gente tem os linfomas, que são doenças que iniciam nas ínguas mesmo, né? Nas ínguas, então, são doenças do sangue também. Mas elas nascem fora da medula, nos glóbulos brancos das ínguas. E todos os casos vêm realmente aumentando. Elas podem ser doenças bastante silenciosas, mas essa questão do aumento dos gânglios, ela chama bastante atenção. Então, isso é um dos primeiros sinais, por exemplo, de um linfoma. Né? E é uma doença que pode ser detectada assim no início. Então, por isso que a gente pede que a pessoa fique atenta ao surgimento de ínguas no corpo, porque pode ser detectada bastante precocemente.
A questão da leucemia, não só o transplante, hoje o tratamento, doutora.
A gente tem uma série de tratamentos novos agora. A gente tem
Acho que é
leucemias
interessante esse
agudas.
estágio aí, essa tecnologia que vem sendo trabalhada em cima, né?
Muito, muito. Assim, a gente teve um avanço muito grande. A gente tem leucemias agudas, que são as leucemias das células mais jovens, que são extremamente rápidas e agressivas. Essas leucemias, geralmente a gente trata com químio. O transplante, ele pode ser usado quando ou a doença é mais resistente ou quando a doença recidiva, quando ela volta. Então, o transplante, normalmente, ele não é o primeiro tratamento do paciente. Ele é um tratamento que ele pode ser adicionado. Ele, na verdade, é a substituição da célula mãe que está doente por uma outra célula mãe de um doador que está saudável, né? Então, primeiro a gente trata a doença com químio para as leucemias agudas, principalmente funciona assim, e depois a gente pode ter que substituir essa medula por uma medula saudável, mas isso nem sempre é necessário. As leucemias crônicas, a gente tem um tipo diferente, que é mais lenta, que se desenvolve assim com os meses, a gente tem remédios novos muito eficazes. Então, um paciente com leucemia crônica hoje normalmente não vai para transplante, né? Tem moléculas novas, inclusive medicações orais hoje, que são extremamente eficazes e que o paciente pode viver muito bem, né, com essas medicações. Então, esses pacientes normalmente não transplantam. E a gente tem os linfomas, que também costumam responder bem à quimio, né, numa forma geral, e também normalmente não se precisa usar o transplante. Então, o transplante hoje ele é reservado para alguns casos de leucemia aguda que não foram muito bem com o primeiro tratamento.
Interessante, e essa parceria que a gente tem aqui com a Liga também, doutora, é importante falar, porque é um trabalho voluntário da Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui de Sobradinho e vem destacando a cada mês, né, uma cor do mês em prevenção a algum tipo de câncer, né? Importante também, não só nesses meses, mas sim o pessoal se autocuidar, se auto, olhar, né? Acho que seria importante, né? Se autoanalisar e que qualquer. Algo diferente, fazer exames e procurar o médico o mais rápido possível, né?
Sim. Sim, a gente sabe que isso é para todos os tipos de câncer. O principal, por exemplo, para mama, 85% das vezes a mulher mesma que nota o nódulo, a gente não, a mamografia, ela normalmente faz o diagnóstico em 10 a 15% dos casos. E nas outras situações, normalmente a própria mulher nota o nódulo. A mesma coisa para as doenças do sangue, como a grande maioria elas vão surgir no intervalo de tempo em que a pessoa não está fazendo exames de rotina, o mais importante é ela ficar atenta a esses sinais, que ela, o cansaço, que pode significar uma anemia, manchas no corpo, sangramentos, ínguas, ou se a pessoa está tendo muitas infecções, a pessoa teve uma gripe, teve outra, isso não cura, isso também pode significar que esse sangue esteja fraco. Então, a pessoa tem que se conhecer e tem que procurar um médico quando algo estiver errado com ela. Isso é muito importante.
Interessante mesmo. Doutora, agradecer pela tua participação aqui, acho que deixar um aviso, um alerta para a comunidade, né, nessa forma desse mês aí, desse mês tão importante também, que eu inclusive muitas campanhas de doações de sangue também para esse mês, né? Que isso é sempre muito importante. E a gente sabe do trabalho aí em Santa Cruz do Sul, do seu trabalho também, deve ser uma paixão muito grande, porque é um momento muito delicado, né? Quando você fala a palavra câncer, né, acho que cai o chão, né? E bem interessante mesmo esse alerta que você traz para nós, para a comunidade aqui da região Centro-Serra.
Eu agradeço a oportunidade e isso foi muito importante lembrar das doações, porque principalmente para as doenças do sangue, como no geral para todos os pacientes que estão em tratamento, as transfusões elas são extremamente importantes durante o tratamento, até a pessoa conseguir se recuperar. Então, isso foi uma excelente lembrança da gente estar olhando para a gente e também olhando para o outro, né? Então, lembrar que durante todo o ano a gente precisa estar atento também a quem puder fazer as suas doações de rotina, né? Para mulheres podem ser feitas até 3 vezes ao ano e para os homens até 4. Isso é extremamente importante para quem está em tratamento. Então, agradeço bastante a oportunidade e acho extremamente relevante vocês virem trazer esse tema e muito importante a participação da Liga nessa questão de conscientizar as pessoas sobre essas doenças.
Muito legal, doutora Bruna, tá? Médica do meu falecido pai aí, que a gente teve em Santa Cruz, um atendimento fantástico de vocês aí. Sucesso e parabéns, que siga sendo essa médica exemplar aí, tá certo?
Tá bom, muito obrigada, um abraço a todos.
Um abraço. A doutora Bruna Fischer, então, falando sobre este junho laranja, importante, né, gente? Esses casos nas próprias famílias da gente, né, Capelari, que marcam muito. Mas como é importante o pessoal diagnosticar cedo, então, procurar o médico. E bem legal esse trabalho da Liga também, dona Carmen, toda a diretoria da Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui de Sobradinho. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, exemplar aí nesse momento tão delicado da vida, quando tem o diagnóstico de um câncer, né, e vocês dão todo o amparo voluntariamente, e essa campanha da Gazeta com a Liga aí, que a gente vai trazer todo mês, né, um tema sobre o câncer, para ser debatido, para ser esclarecido e trazer sempre informações para a comunidade aqui da região Centro-Sé.